DW. Jornal da Manhã.
Moçambique tem apenas 5 mulheres candidatas nas eleições de outubro e sociedade civil alerta.
O número está muito aquém daquilo que deveria ser. Praticamente nós não temos nenhum partido que tenha um secretário-geral, uma presidente. Se existe, pode ser um partido assim muito pequeno, sem grande representatividade.
No Zimbábue, a oposição promete protesto contra a crise econômica, mesmo sob ameaças da polícia. E músicos estão a angariar fundos para a construção de uma escola na Guiné-Bissau. São temas do Jornal da Manhã, com Thiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. A Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, reuniu esta quinta-feira especialistas para debaterem os desafios das mulheres na política. O seminário, intitulado Mulheres na Política, das Ligas Femininas à Presidência da República, discutiu questões relacionadas às dificuldades das mulheres para assumirem cargos de liderança na política. E os números atuais confirmam. Só há 5 mulheres entre os 30 cabeças de lista às eleições provinciais de 15 de outubro em Moçambique. Qual seria o motivo para tão poucas mulheres candidatas? Débora Antunes foi à procura de respostas.
Pela Frelimo, o partido no poder em Moçambique concorrem Judith Massengeli, na província do Niassa, Francisca Tomás, em Manica, e Margarida Mapanzene, em Gaza. Ângela Eduardo é a cabeça de lista em Cabo Delgado pela Renamo, o principal partido da oposição. E Carla Fabião Mucavelli é a candidata em Gaza do MDM, o segundo maior partido da oposição. São as únicas mulheres cabeças de lista das eleições provinciais de 15 de outubro, num total de 30. Um número baixo, segundo Elisa Muyanga, do Instituto para a Democracia Multipartidária.
O número está muito aquém daquilo que deveria ser. Praticamente, nós não temos nenhum partido que tenha um secretário-geral, uma presidente. Se existe, pode ser um partido assim muito pequeno, sem grande representatividade.
Segundo o último censo eleitoral, 53% do eleitorado de Moçambique é feminino, uma maioria que continua a ser representada na política, principalmente por homens. Para Elisa Muyanga, o machismo e a falta de união das mulheres são fatores que podem explicar a baixa participação na política.
Eu acho que as mulheres aqui em Moçambique estão a começar agora a interessar-se, a perceber que política é o dia-a-dia delas e elas devem ser membros. Mas encontram, evidentemente, um obstáculo, porque os homens acham que o espaço político é um espaço deles. Eles é que percebem, eles é que dizem. Então, as regras, eles já conhecem.
Maria Inês Martins, representante da Liga Feminina da Renamo, também acredita que o machismo é um problema cultural que atinge todos os partidos. A escolha dos candidatos que participam nas eleições costuma ser feita pela liderança dos partidos, que na sua maioria são homens.
Podemos dizer, entre aspas, que é um processo democrático. A eleição é, primeiro, um órgão indica, e este órgão depois lança para as bases, e a base, por sua vez, através das conferências, são eleitas. Entretanto, são avançados os nomes, e dentro desses nomes podem estar lá homens e mulheres, mas chegando já na base, faz-se a sua votação através das conferências provinciais. Então, temos duas frentes por enfrentar, que é o próprio homem, que muitas das vezes lhe faz barreiras, e a própria mulher, a fazer barreira à outra mulher.
Judith Sitoy, líder da Liga Feminina do MDM, diz que, algumas vezes, na luta pelo poder, os homens interferem nas candidaturas de mulheres.
Então, os homens, eles mostram a outras mulheres que esta mulher não é capaz, mas que eu sou capaz. E as mulheres, em vez de se apoiar, apoiam o homem.
Mas o secretário-geral do MDM, José Domingos, diz que o problema não reside nos partidos nem nos homens.
Em algum momento podemos pensar que é a culpa dos partidos políticos, mas o movimento democrático de Moçambique, este problema não existe. O que existe, por vezes, elas acabam saindo em desvantagem quando se trata da capacidade de se firmarem elas mesmas, conseguir se candidatar para alguns cargos. Acabam ficando apenas os homens a desafiar e são poucas que tentam. E quando tentam a própria organização entre as mulheres, temos assistido o problema delas mesmo não se apoiar.
Judith Sitoy acredita que, além de problemas como o machismo, ainda falta a confiança das mulheres em si próprias e no trabalho de outras mulheres.
Em alguns casos, são as próprias mulheres que acham que não são capazes, mas em outros casos, não nos confiamos entre nós as mulheres.
Judith Sitoy acredita que a solução para o problema da falta de confiança está na capacitação.
Preciso que haja mais capacitação nas mulheres. Precisamos de capacitar mais ou precisamos de sermos capacitadas.
Débora Antunes, DW.
O que justifica a baixa participação das mulheres na política em Moçambique? Foi o que perguntamos mais cedo na nossa página do Facebook, DW Português para a África. Madalena Sampaio, bom dia. Como é que está este debate?
Já está animado. Varsav Julius, de Lixinga, Moçambique, acha que isso acontece por causa do egoísmo do sistema do país e também porque há ganância de algumas individualidades governamentais. Agostinho Augusto Fundei, de Catandica, também de Moçambique, comenta no Facebook da DW que as mulheres têm tido uma grande barreira à sua participação na política e também não há confiança suficiente dentro dos próprios partidos políticos.
Obrigado, Madalena, e logo mais trazemos outros comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique considerou ser precipitada a reclamação da Renamo sobre a candidatura de alguns cabeças de lista da Frelimo. Citada pelo jornal moçambicano O País, a CNE disse que ainda não existe nenhuma deliberação sobre as eleições provinciais. A Renamo afirma que o partido no poder tem pelo menos 4 candidatos inelegíveis, uma vez que foram registrados em províncias diferentes das quais se candidataram. Entre os nomes está o de Júlio Parruque, atual governador de Cabo Delgado e candidato à província de Maputo. A Sala da Paz, que reúne organizações da sociedade civil em Moçambique, defendeu ontem a criação de uma plataforma de diálogo permanente entre as lideranças políticas nacionais para o sucesso do acordo de paz assinado há 10 dias. O grupo considera que os dirigentes moçambicanos devem dialogar também sobre questões estruturais de âmbito político, econômico e social. Ainda em Moçambique, a empresa pública responsável pela distribuição de combustíveis disse precisar de mais de 100 milhões de euros para se reerguer. A Petróleos de Moçambique é credora de outras empresas estatais ou públicas, mas que também estão em situação de falência, como as linhas aéreas de Moçambique. E, entretanto, sobre a subida da dívida pública em Moçambique, o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, disse ontem que o nível de endividamento do país está dentro do programado. Na Guiné-Bissau, o Movimento para a Alternância Democrática pediu um novo recenseamento para as presidenciais de novembro. O MADEM G15 justifica a exigência com todas as anomalias registradas durante o recenseamento que levaram à exclusão de eleitores. O partido diz que está aberto a encontrar uma solução por via do consenso e defendeu como alternativa a criação de uma estrutura que supervisione o processo de atualização de dados. E o presidente da República de Angola, João Lourenço, viaja hoje para Dar es Salaam, na Tanzânia, onde participa até domingo na Cimeira Ordinária de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Na Cimeira, deverá ser aprovada a criação do Parlamento Regional do Bloco.
DW África. Deutsche Welle.
No Zimbábue, o Movimento para a Mudança Democrática, MDC, principal partido da oposição, convocou manifestações pacíficas esta sexta-feira para pressionar o governo devido ao agravamento da situação econômica no país. Mas a polícia já proibiu qualquer tipo de manifestação e anunciou que haverá detenções se a oposição sair às ruas. Entretanto, há denúncias de que ativistas foram sequestrados e torturados. O MDC disse que os protestos serão pacíficos, mas a polícia emitiu uma notificação de proibição contra as manifestações e afirmou que os organizadores foram notificados de que haveria implicações caso procedessem com seus planos. Um membro do MDC disse à agência de notícias Reuters que o partido não estava ciente da ordem de proibição, acrescentando que na última reunião com a polícia, na quinta-feira, os agentes não indicaram que iriam proibir os protestos. Por isso, a oposição promete avançar de forma pacífica esta sexta-feira. Entretanto, pelo menos 6 ativistas da oposição e dos direitos humanos foram sequestrados e torturados por assaltantes não identificados dias antes dos protestos. A informação foi avançada às agências de notícias por grupos dos direitos humanos nesta quinta-feira. No comunicado, o grupo Zimbabwe Human Rights, que envolve mais de 20 organizações não governamentais, afirmou que os 6 ativistas foram sequestrados por supostos agentes do Estado na noite dos dias 13 e 14 de agosto. Ainda de acordo com o grupo, os ativistas foram severamente torturados e abandonados. A oposição zimbabueana pretende pressionar o governo por causa do agravamento da crise econômica, que há meses está a tornar a vida dos cidadãos cada vez mais difícil com o desemprego, a escassez de alimentos, produtos e serviços básicos. Segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que fez um apelo à comunidade internacional, cerca de 5 milhões de zimbabueanos estão a precisar de ajuda alimentar. Nas ruas de Harare, a população critica o atual cenário econômico. Pão já vai para 10 dólares agora. Não posso comprar pão porque ganho um magro salário de 250 dólares. Essa ideia de depender de ajuda internacional não constrói um país. Por que deveríamos depender de ajuda quando temos todos os recursos? No momento em que disseram que o dólar americano não está a funcionar, as coisas ficaram mais difíceis todos os dias. Os preços estão a subir porque o combustível está caro. Em janeiro, Harare foi tomada por uma onda de violência quando protestos contra o aumento do preço do combustível resultaram em pilhagens de lojas e confrontos entre polícias e manifestantes. O Movimento para a Mudança Democrática, que disputou as presidenciais do ano passado, mas foi derrotado pelo presidente Emmerson Mnangagwa, considera que o Zimbábue está a viver a sua pior crise econômica dos últimos 10 anos.
DW Notícias.
O representante permanente da Guiné Equatorial na ONU afirmou ter informações de novos atos de desestabilização que pretendem levar a um golpe de Estado. Num comunicado oficial do governo distribuído em Nova York, Anatólio Imba atribuiu as supostas ações em curso aos interesses econômicos de terceiros. O representante disse ainda que é importante reforçar a prevenção e mediação de conflitos que se vive no país. No Sudão, a principal coligação da oposição vai nomear Abdallah Hamdok, um economista que atuou em instituições internacionais, para ser o primeiro-ministro do governo de transição do país. A informação foi avançada por fontes da oposição. Após meses de protestos, esta nomeação é o primeiro passo para a criação de um novo governo que preparará o Sudão para as eleições livres desde a queda de Omar al-Bashir em abril. A África do Sul anunciou ontem a isenção de visto para turistas do Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Nova Zelândia. A medida pretende reaquecer a economia através do turismo, depois de o setor ter registrado uma queda no número de visitantes. A Coreia do Norte lançou hoje dois projéteis não identificados que caíram no mar do Japão, sendo este o sexto lançamento desde o final de julho, anunciaram as autoridades sul-coreanas. Horas antes do ensaio de hoje, Pyongyang criticou declarações do presidente sul-coreano, que afirmou que o seu objetivo consiste em alcançar a paz e a unificação até 2045. A imprensa estatal chinesa afirmou hoje que o governo não vai repetir em Hong Kong o massacre de Tiananmen, que ocorreu há 30 anos em Pequim durante manifestações pró-democracia. Numa rara referência ao massacre, o jornal Global Times disse que o país está mais maduro para resolver situações complexas. Entretanto, ontem o governo chinês alertou que não vai apenas sentar-se e assistir aos protestos em Hong Kong. Numa mensagem direta, os Estados Unidos que expressaram preocupação com o risco de uma resposta violenta aos protestos pró-democracia. Agora o futebol. O Bayern de Munique e o Hertha de Berlim abrem hoje à noite a temporada do campeonato alemão, a Bundesliga. A equipe de Munique busca o seu 8º título consecutivo. Amanhã, a DW África transmite em direto o jogo entre o Borussia Mönchengladbach e o Schalke a partir das 16h25 no tempo universal.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Na Guiné-Bissau, as jovens da região de Biombo precisam de uma escola digna. Por isso, vários músicos guineenses juntaram-se numa ação de solidariedade em Lisboa para angariar fundos para ajudar na construção de uma escola naquela região. Segundo relatórios de organismos internacionais, as meninas são as que menos frequentam o sistema de ensino. A cantora Eneida Marta, uma das vozes que se juntou a esta causa, disse à DW que é preciso inverter este cenário. João Carlos.
A cantora guinense Karina Gomes deu a cara a uma nova iniciativa de solidariedade para angariar fundos para a construção de uma escola destinada às raparigas de Biombo, a segunda região menor da Guiné-Bissau. Com ela, neste projeto, Música por Mpili, estão vários músicos, entre as quais Ineida Marta, que retrata a situação das raparigas no seu país.
Infelizmente, ainda na Guiné, vivemos esse flagelo das meninas que não vão para a escola porque, por uma questão cultural, acham que elas não precisam da escola, precisam saber são os deveres de casa, para o amanhã, para o casamento e essas coisas.
Trata-se de uma realidade que é preciso inverter, adianta.
Claro, como uma mulher, uma menina tem tanto direito como um rapaz, um homem. E então estamos a batalhar isso todos os dias para mudar esse cenário.
De acordo com as estatísticas divulgadas por organizações internacionais não governamentais, cerca de um quarto das crianças guineenses, o equivalente a 23%, não vai à escola. As meninas são as que menos frequentam o sistema de ensino na Guiné-Bissau. A taxa de abandono escolar ronda os 18%. A jovem artista Charlene Vaz, de 20 anos, também se associou a esta causa. Conta que nasceu numa família que teve condições para zelar pela sua educação e formação.
Tive o privilégio ou a sorte de nascer numa família que me pode sustentar e que não me fez ter que trabalhar, deixar de estudar para ajudar a família e saber que posso estar a ajudar jovens que estão nessa situação, para mim já é muito bom.
Depois de concluir o ciclo escolar em Bissau, Charlene Vaz está agora em Lisboa para estudar Ciências da Comunicação. Como rapariga, reconhece que poderia estar na situação das meninas de Biombo ou das que via nas ruas de Bissau.
Eu, vivendo na Guiné, deparei-me com muitas situações e ver que às vezes não podia resolver nada, sentia-me atada porque não posso ajudar toda a gente. Eu passava na rua e via raparigas com tigelas, baldes e não sei o que na cabeça a vender fruta, a vender amendoim. E eu parava às vezes para pensar, mas estas meninas não vão para a escola. Estas meninas só ajudam os pais. Estas meninas não vão ter a mesma educação que eu tive ou a mesma oportunidade que eu tive.
Por isso, decidiu contribuir para que as raparigas do seu país possam ter um futuro melhor. Ineida Marta, quando era embaixadora da UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, trabalhava precisamente na temática da proteção e valorização educacional das raparigas. Hoje, como refere, começa a haver mudanças positivas, mas a Guiné-Bissau ainda enfrenta muitas outras carências e problemas que afetam a vida das raparigas, entre os quais a mutilação genital feminina e o casamento precoce.
Eram tantas causas, tantas necessidades, que era um bocadinho difícil uma embaixadora optar por uma causa. Acabei por optar por casamento precoce porque ela acaba por englobar as outras causas. Se uma menina vai ao casamento muito cedo, claro que não vai à escola. E se tem uma criança numa idade tão tenra, também corre risco de vida.
Para Kemena, filho de José Carlos Schwartz, um dos mais notáveis músicos da Guiné-Bissau, cada ajuda de um guinense é uma gota de água que pode multiplicar-se e crescer para fazer face às dificuldades que o país atravessa.
O mais importante é fazer, não é ficar de braços cruzados. Mesmo se é uma gota de água, é uma gota de água.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que justifica a baixa participação das mulheres na política em Moçambique? Madalena, mais comentários?
Muitos mais comentários. Xavier Matola diz que o sistema em si combate as mulheres e, em contrapartida, muitas também são manipuladas para favorecer a vitória nas eleições através de campanhas. Já para não mencionar o grande grupo daquelas que dizem não vou votar porque mesmo se eu votar nada vai mudar e não querem envolver-se na vida política do país, mas, sem dúvida, elas merecem um espaço na política. Quem fosse o Sul de Xemba afirma que em Moçambique muitas mulheres não participam na vida política interna devido às atitudes de dirigentes que instrumentalizam as mulheres e lembra que também há muitos casos de assédio sexual a chefes que se esquecem que elas são mães e casadas tal como eles. Duane Fernando Mochanga também comenta que as mulheres são super combatidas, diz ainda que Alice Mabota e Luísa Diogo podem servir de exemplo entre as muitas mulheres que o sistema combate. Saliu Senhacandé diz que a justificação é que há uma pressão social sobre a mulher. Uns entendem que deve ser ela a cuidar da casa, das crianças, a preparar a comida, lavar a louça, etc. Mas as mulheres têm capacidade para assumir lugares importantes na política. E Luís Joaquim de Chimoio acha que as mulheres não têm coragem de mentir tanto e por isso não há muitas mulheres na política. Fica aqui uma grande verdade a fechar este espaço do ouvinte.
Muito obrigado, Madalena. Debate interessante. O Jornal da Manhã fica por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenham todos um ótimo dia e desejamos-lhe já um feliz fim de semana.